Viva! Chegou a minha vez de moderar este concurso e não podia estar mais entusiasmado. De um lado, Rui Silva, vencedor da segunda edição contra mim. Do outro lado, Pedro Barbosa, que perdeu a edição inaugural do Não Vale Roletas por goleada. É preciso recordar quem venceu dessa vez? Acho que não. Centremos-nos no jogo de hoje, num concurso divertido que mistura quiz, futebol e boa disposição entre os membros do podcast Matraquilhos. Esta vez há um tema chapéu, um tema geral para todo o concurso. Sejam bem-vindos ao Não Vale Roletas do podcast Matraquilhos, uma produção Hemisfério Desportivo. E é precisamente esse o tema da edição de hoje deste concurso: Hemisfério Desportivo. Olá aos dois.
Olá.
Olá,
Olá,
Rui.
eu noto
Olá,
também
Barbosa.
um.
Tu
Olá, olá,
nervosos?
Fragoso. Não, não, eu noto, é tal como a semana passada, o Rui notou um certo tom de troça, de pequeno prazer de estar a moderar. Eu hoje devo notar que também noto, nunca notei tanta alegria no Fragoso como hoje a
Nunca mais
moderar.
chegava à terceira edição do Não Vale Roletas.
E estou assustado com essa
É isso que eu
de um
te ia
chapéu
perguntar.
comum. Ok, eu estou
Barbosa.
assustado.
Barbosa, hemisfério desportivo é o tema comum a todas as partes deste concurso de hoje. O que é que tens a dizer?
Ai, olha, não sei, não sei, não
Ok,
sei que ganhei,
não
não
sabes?
sei.
Rui?
Prognósticos só no fim do jogo.
Ok.
Vá lá, foi a primeira vez que eu falhei uma pergunta.
Olha, já tens 20 pontos, Barbosa. Não, estou a brincar.
Exatamente.
Bem, adiante. Vamos à primeira parte deste concurso. Quatro temas, cinco respostas por cada tema para a escolha do concorrente. Cada um terá que responder a cinco perguntas. 20 pontos, caso consiga a resposta correta sem hipótese de escolha múltipla. 10 pontos, caso acerte na resposta depois de apresentadas quatro hipóteses. E 5 pontos, se acertar na resposta depois de pedir a ajuda dos 50-50. Os concorrentes dispõem ainda de mais três trunfos. Roubar a pergunta ao adversário, devolver a pergunta ao adversário e ainda trocar a pergunta. Situações que só podem ser feitas uma vez e antes de haver escolha múltipla. A partir desse momento, esses trunfos não podem ser usados. Recordo que cada concorrente tem que responder a cinco perguntas e tem que escolher pelo menos três temas para ser testado. Tudo esclarecido?
Venham os temas.
Venham os temas.
Certo.
É para
Queres
anotar,
saber os temas?
para anotar.
É para anotar. Então, o primeiro tema, portanto, Hemisfério Desportivo. O primeiro tema, e pensando no podcast Desconto de Tempo, que fez há poucos dias e que está no ar e que recomendo ouvirem uma antevisão ao Mundial de Rugby, o tema é Nova Zelândia.
Ai, Jesus, ok.
O segundo tema.
Novas, eu não posso impugnar o concurso.
Pode não escolher esse tema, Barbosa, não te esqueças. O segundo
Certo.
tema, e pensando no podcast Última Chicane, e pensando no piloto de sensação do ano, Charles Leclerc, como monegasco, o tema é AS Mónaco.
Ok.
O terceiro tema, e pensando no podcast Tocha Olímpica, a pensar também nos Jogos Olímpicos de 2020, é Portugal nos Jogos Olímpicos. De futebol, obviamente.
Ok.
O quarto tema, e pensando no podcast que vocês os dois participam de forma espetacular, chamado 24 Segundos sobre NBA e basquetebol, e onde vocês falarão certamente de muitos nomes, a maior parte deles talvez americanos e a maior parte deles internacionais, pois bem, o tema é jogadores internacionais dos Estados Unidos da América.
Gosto. Eu estou a dizer isto, vou falhar tudo, mas tudo bem. Os jogadores internacionais.
Isto estavam para irmos jantar fora, Barbosa. O que é que achas?
Plenamente de acordo. Ok,
Está
portanto,
preparado?
Nova Zelândia, AS Mónaco, Portugal nos Jogos Olímpicos e jogadores internacionais na MLS. É isso, não é?
Não é na MLS, são jogadores internacionais norte-americanos dos Estados Unidos. Não
Ah,
na
jogadores
MLS.
internacionais. Ok, estadunidenses. Ok, certíssimo.
Estados Unidos,
Isto, o que me
exatamente.
está a assustar mais nisto é que, ao contrário das outras duas edições, é em que nós só respondíamos mesmo cinco perguntas, nesta vamos mesmo ter de responder a todas as perguntas que preparaste mais tarde ou mais cedo, não é?
Exatamente, boa dica, Rui, porque para além das perguntas estarem todas numeradas, e é uma novidade em relação aos últimos programas para não haver qualquer tipo de influência no resultado, o Barbosa e o Rui irão pedir um número da pergunta, ou seja, dizem o tema e dizem pergunta ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que está aqui numerada, e depois, no final do programa, um extra deste podcast para os patronos do projeto Hemisfério Desportivo poderão ter em exclusivo o acesso a todas as perguntas, porque nós debateremos entre os três e eles os dois responderão a essas perguntas, às perguntas que não forem respondidas durante o concurso que irá para o ar nos feeds habituais do podcast Matraquilhos. Se quiserem então ser patronos deste podcast e apoiar este projeto Hemisfério Desportivo, vão a hemisferiodesportivo.pt/patreon, onde poderão saber tudo de como apoiar este projeto. Preparados?
Não.
Okay. Mas eu estou preparado para ouvir a primeira pergunta do Barbosa.
E é isso, é o Barbosa a começar, porque foi ele o último a moderar. Barbosa, tens a primazia de começar e podes escolher o tema.
Ok, jogadores internacionais estadunidenses. E eu escolho a pergunta número 4.
Pergunta número 4 da categoria jogadores internacionais estadunidenses. Pergunta número 4 reza assim. No Mundial do Brasil, em 2014, Portugal calhou no mesmo grupo dos Estados Unidos, juntamente também com Gana e Alemanha. Portugueses e norte-americanos defrontaram-se na segunda jornada da fase de grupos, em Manaus, e esse jogo terminou empatado a duas bolas, golo de Varela mesmo ao cair do pano. Quem foi o guarda-redes titular da baliza dos Estados Unidos nessa partida?
Tim Howard.
A tentar logo os 20 pontos, e a resposta está corretíssima. Tim Howard, em 2014, ainda jogava na Premier League, o Everton é uma das figuras dos Toffees dos últimos anos. Em Inglaterra, então, havia jogado já no no Manchester United e depois no Everton. 2016 marcou, foi o ano do regresso aos Estados Unidos para defender a baliza dos Colorado Rapids. Barbosa, 20 pontos, 20-0. Rui, tua primeira pergunta?
Mónaco 3.
Mónaco 3, submarino, veremos se vai ao fundo ou não. Mónaco 3. Então, Mónaco 3 não é esta, é exatamente esta. Isto aqui envolve alguma logística. Em 1997-98, o Mónaco jogou com o Sporting na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos. O grupo F contava com os monegascos, com os alemães do Bayer Leverkusen e com os belgas do Lierse. Para além da equipa portuguesa, o Mónaco claudicou nas meias-finais, mas nos quartos de final eliminou um gigante europeu. Qual é a equipa eliminada pelos comandados de Jean Tigana?
Escolha múltipla.
Hipótese A, Barcelona. Hipótese B, Manchester United. Hipótese C, AC Milan. Hipótese D, Bayern de Munique.
Estou completamente em branco. 97-98. Vou arriscar Bayern de Munique.
Resposta de Bayern Munique está errada. Depois de um 0-0 no Principado, foi em Old Trafford que o Mónaco empatou a uma bola. Trezeguet marcou aos 5 minutos, Solskjaer empatou já na segunda parte, mas a equipa de Alex Ferguson não foi capaz de marcar mais um golo. O Mónaco não passou à final, pois foi eliminado nas meias-finais dessa edição pela Juventus, ou seja, a resposta correta era Manchester United. O Rui arranca este não vale roletas com 0 pontos. Barbosa, tua segunda pergunta.
Portugal nos Jogos Olímpicos, pergunta 1.
Portugal nos Jogos Olímpicos, pergunta 1. Portugal então participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos com uma equipa de futebol masculino em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. Depois de ultrapassada a fase de grupos, Portugal defrontou a França, treinada por Raymond Domenech. Portugal venceu por 2-1, marcando o segundo gol no prolongamento. Quem foi o autor do segundo gol português?
Portugal vence 2-1, marcando o segundo gol no prolongamento, é isso? Escolha múltipla, Pedro.
Resposta A, Nuno Capucho. Resposta B, Daniel Kennedy. Hipótese C, ou resposta C, José Calado. Hipótese D, Paulo Alves.
Ok, eu estou entre dois, mas podes acabar por me dar isso nos 50-50, portanto eu vou arriscar. Eu vou dizer Daniel Kennedy.
Resposta B, Daniel Kennedy. Rui, tens algum palpite?
Sabes, antes de dar as opções, eu pensei em Capucho, mas apesar de tudo eu não acho que seja o Capucho, por isso é estranho.
Ok, não é Capucho, mas também não é Kennedy. De grande penalidade, já no prolongamento, José Calado, médio de 23 anos na altura do Sport Lisboa e Benfica, bateu Letizy e apurou Portugal para as meias finais da competição. Barbosa, na segunda resposta, teve então, a segunda pergunta teve então 0 pontos. Rui, não se esqueçam, os trunfos ainda não foram usados, roubar, devolver ou trocar de pergunta. Rui, é a tua vez, vamos à segunda pergunta.
Nova Zelândia 4.
Nova Zelândia, estreia de tema neste programa, Nova Zelândia 4. Nova Zelândia 4, eu já ia começar a 3, não quero batota. Hipótese 4, resposta 4, resposta não, pergunta 4. Uma das estrelas atuais da seleção da Nova Zelândia é o avançado Chris Hood. Atualmente com 27 anos, 56 internacionalizações e 24 golos, Hood tem-se afirmado na Premier League com boas exibições e muitos golos. Na temporada 2018-2019 marcou 10 golos naquela competição e a pergunta é a seguinte: ao serviço de que clube Hood, avançado com 1,91m, marcou os tais 10 golos na Premier League em 2018-19?
Bom, eu vou estrear este trunfo em 3 edições, vou passar a pergunta à Barbosa.
Ok, Fragoso, volta-me a fazer a pergunta. Portanto, o Chris Wood em que clube jogou o ano passado na Premier League, é isso?
Exatamente.
Eu devia lembrar-me porque jogo FIFA e me lembro do Chris Wood ter uma carta especial, portanto é incrível como eu não me lembro. Okay,
what foi um dos melhores marcadores da temporada.
Está a ser um dos melhores marcadores da temporada. Terrível.
Queres a hipótese? Queres a hipótese?
Dá-me hipótese, peço desculpa.
Portanto, hipótese A, Southampton, hipótese B, Burnley, hipótese C, Brighton, hipótese D, Cardiff.
Ok, eu vou dizer Southampton.
Resposta errada. A resposta certa é Burnley, que terminou a época em 15º lugar, bem abaixo do que havia feito, por exemplo, na temporada 17-18, onde tinha conseguido um 7º lugar e um apuramento para as competições europeias. Chris Wood é o avançado do Burnley. Bola outra vez para ti, Rui. Vamos à tua segunda pergunta.
Portugal nos Jogos Olímpicos 4.
Portugal nos Jogos Olímpicos 4. Vai-se ouvir um barulho das minhas folhas a mexerem-se. Vamos a isso e vamos outra vez à Atlanta de 96. Nos Jogos de Atlanta em 96, Portugal fez 7 jogos, o máximo possível, mas não trouxe medalha. Na baliza, Nel Vingada rodou entre Costinha e Nuno Espírito Santo. Este último, Nuno, foi o titular no embate das meias-finais frente à Argentina, em que Portugal perdeu por 2-0. Quem bisou nesta partida por parte dos argentinos?
Escolha múltipla.
Cláudio López, Ariel Ortega, Hernán Crespo ou Marcelo Delgado?
Hernán Crespo.
Resposta correta. Hernán Crespo jogou então 6 golos, jogou 6 jogos e marcou 6 golos contra Portugal. Bisou então aos 55 e aos 61, hipotecando o sonho de uma final olímpica para os portugueses na estreia nesta competição. Na final, Crespo voltaria a marcar, mas não foi suficiente para ganhar o ouro. Foi para os nigerianos. Portanto, 10 pontos para o Rui. Está neste momento 20-10. Rui, és novamente tu, correto, para ir à terceira pergunta.
Exato. Portugal nos Jogos Olímpicos 5.
Vamos repetir Portugal nos Jogos Olímpicos, exatamente. E agora de 96 vamos para 2004, onde Portugal só conseguiu uma vitória na fase de grupos. Na altura do sorteio, muitos disseram que era acessível o grupo de Portugal, mas a verdade é que a seleção não passou dessa fase. Contra quem foi a única vitória portuguesa?
Bom, eu vou arriscar. Marrocos.
Resposta correta. Vitória por 2-1. Golos de Cristiano Ronaldo e Ricardo Costa. Marrocos conseguiu reduzir a vantagem aos 85 de Bobby de Boden. Portugal perdeu nesse grupo contra Costa Rica e Iraque. A Tunísia, que era uma das outras opções, é que então estava no outro grupo da competição. O Rui passa para a frente do marcador com 30-20. Está bastante igualado. Barbosa, vamos à tua quarta pergunta. Que tema? Tu já usaste Portugal, já usaste Nova Zelândia, já usaste Estados Unidos, portanto podes repetir temas. Sobra um, que é o AS Mónaco, não sei se queres ir agora a esse.
Não, muito obrigado. Pergunta número 1 de jogadores internacionais dos Estados Unidos.
Pergunta número 1 de jogadores internacionais dos Estados Unidos, vamos a ela. Landon Donovan é, talvez, o jogador norte-americano mais icónico do século XXI. Jogou na Europa, no Leverkusen, Bayern Munique e no Everton, mas foi nos LA Galaxy que, a nível de clubes, conseguiu o maior número de títulos e prestígio. O homem nascido em Ontário, Califórnia, somou na sua carreira 157 internacionalizações e 57 golos. Quantas fases finais de campeonatos do mundo jogou Landon Donovan ao serviço da seleção dos Estados Unidos da América?
Eu vou dar a pergunta ao Rui, muito obrigado.
Escolha múltipla.
Vai logo para a escolha múltipla. 2, 3, 4, 5.
Ok. Para ser 5, ele teria de ter começado em 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Eu vou para as 5.
Resposta errada. A hipótese certa é 3. Na Coreia e Japão em 2002, Donovan jogou 5 jogos e marcou 2 golos. Na Alemanha em 2006 participou nos únicos 3 jogos da seleção. E no Mundial da África do Sul em 2010 jogou 4 jogos e marcou 3 golos. Quarta pergunta para o Rui com 0 pontos. Continua 30-20. Barbosa, voltamos a ti porque tens que fazer a tua, tens que responder à quarta pergunta. E qual é o tema?
Nova Zelândia, pergunta número 1.
Nova Zelândia, pergunta número 1. E agora vou tentar encontrar nos meus papéis a Nova Zelândia, pergunta número 1. Aqui está ela. A Nova Zelândia participou em duas fases finais do Campeonato do Mundo de Futebol Masculino. Uma no século XX e outra já no século XXI. Em que ano ocorreu a primeira participação deste país da Oceania?
Portanto,
podes roubar se quiseres.
Podes.
Isto é a minha última pergunta. Eu posso estar a criar.
É para roubar, Rui?
É para roubar, é, mas eu acho que me vou arrepender. 1982?
O Rui responde 1982 na sua quinta pergunta, quando está com uma vantagem de 30-20. Tenta cavar um fosso para 50-20 e consegue. A Nova Zelândia estreou-se então de Espanha, num grupo com Brasil, União Soviética e Escócia. Nova Zelândia perdeu todos os jogos, sofreu 12 golos e marcou apenas 2, ambos à Escócia, logo na primeira jornada, numa derrota por 5-2. Seguiram-se derrotas com União Soviética e Brasil, 3-0 e 4-0, respectivamente. Barbosa, estás em desvantagem,
20,
exatamente. 50.
Mas tem duas perguntas.
Ainda tens 40 pontos em jogo.
Uhum. E fica à espera na segunda fase. Até já.
Exato. Até já, Rui. Sim, porque não pode roubar, não pode ser devolvido. Está tranquilo. Para que temas vais? Não vais ao Mónaco, é isso?
Ok, muita calma. Não vou ao Mónaco. Vou a jogadores internacionais dos Estados Unidos. Agora, pergunta 5.
Ok. Pergunta 5. Clint Dempsey chegou à Premier League em 2006-2007, ao Fulham, onde marcou uma década, no clube londrino. Dempsey jogou 6 épocas consecutivas no Fulham antes de se transferir para outro clube da Premier League. Qual é esse clube?
Tottenham.
Sem pensar, de carrinho e resposta certa, 20 pontos. Tottenham está corretíssimo. E eu agora tinha aqui um apontamento sobre Clint Dempsey. Portanto, siga Clint Dempsey, resposta certa, Barbosa, na sua quarta pergunta, faz 20 pontos e reduz para 50-40. Quinta pergunta, Barbosa, és tu novamente.
Vou escolher a pergunta número 2 de Portugal nos Jogos Olímpicos.
Pergunta 2 de Portugal nos Jogos Olímpicos. Dás-me aqui um minuto para eu encontrar as minhas notas. Aqui estão elas. Depois da final do Europeu caseiro em 2004, Portugal chegou a Atenas 2004 com altas expectativas e uma equipa com bastantes talentos, entre eles Cristiano Ronaldo. Mas Portugal não passou da fase de grupos. José Romão levou 22 jogadores e só não utilizou um. Quem foi?
Vou trocar de pergunta.
Ok.
Que ainda não usei essa juva. Portanto, Portugal nos Jogos Olímpicos 5, Pedro, eu não sei qual é o número que... Portugal nos Jogos Olímpicos 3?
Exatamente, pode ser feita.
Ok.
No extra, a resposta à outra pergunta será revelada. Portanto, vamos aos Jogos de Portugal nos Jogos Olímpicos, pergunta 3. A terceira participação portuguesa nos Jogos foi em 2016. Depois de uma fase de grupos com 2 vitórias e 1 empate, nos quartos Portugal perdeu por 4-0 frente à Alemanha. Mas no total da participação, Portugal marcou 5 golos e sofreu 6. Quem é que foi o melhor marcador de Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016?
Escolha múltipla.
Hipótese A, Gonçalo Paciência. Hipótese B, André Silva. Hipótese C, Bruno Fernandes. Hipótese D, Carlos Mané. Para 10 pontos, Barbosa, ou então 50-50 para tentares reduzir.
Não, eu vou arriscar. Mas se por acaso têm ideia, o Bruno Fernandes não terá sido. Acho que não terá sido 2016, acho que não terá sido. Eu tenho ideia do Carlos Mané ter destacado em alguma competição que não de clubes. Ainda assim eu vou dizer... 2016, não é, Pedro?
Uhum.
Ainda assim eu vou dizer André Silva.
Não é Bruno Fernandes, de facto estava, tinhas razão. Não era Carlos Mané, também tinhas razão. Mas também não era André Silva. Uhum. Dos três, okay. Dos quatro, foi o único que não participou nesses Jogos Olímpicos. Estava aqui para confundir. A resposta certa é Gonçalo Paciência, que marcou 3 golos, um por cada jogo da fase de grupos, nas vitórias frente às Honduras, nas vitórias frente às Honduras e Argentina, e no empate frente à Argélia. Portanto, Barbosa, acabamos esta primeira fase, Barbosa e Rui, com uma vantagem ligeira do Rui, de 50-40, ao final das 5 respostas, das 5 perguntas da primeira parte deste concurso, que teve como tema Hemisfério Desportivo. Preparados para a segunda parte?
Vamos a isso.
Vamos.
Gostaram da primeira?
Bastante, bastante, bastante.
Eu não comento para já, só mesmo no final.
Só mesmo no final, só mesmo no final. Vamos então, não se esqueçam que na parte extra do episódio as restantes perguntas serão divulgadas no exclusivo Patreon. Se quiserem saber que perguntas estavam escondidas, então vão a, já vos disse há pouco, vão a hemisfériodesportivo.pt/Patreon. Nesta segunda parte do concurso, os concorrentes terão um tema e terão que dar respostas corretas num ping-pong hoje entre o Barbosa e o Rui. Cada resposta certa vale 5 pontos. E se um concorrente der 3 respostas erradas, fica eliminado. Enquanto o adversário poderá continuar a jogar até errar 3 respostas ou esgotar o estoque de respostas corretas. Hoje o número mágico é... Adivinha lá, qual é o número mágico?
22.
24?
24. Boa.
Okay. Mas não tem nada a ver com a NBA. Não tem nada a ver com a NBA. Mas sim com Marcelo Bielsa. Se ainda não ouviram, fica aqui o convite para irem ao feed de Matraquilhos e escutarem o episódio anterior a este, o primeiro episódio de um audiodocumentário sobre Marcelo Bielsa, a Cota Bielsa. O episódio fala então sobre as origens do técnico argentino, principalmente sobre a sua passagem pelo Newell's Old Boys de Rosário. Mas bem, qual é o tema aqui nesta segunda parte do Não Vale Roletas? Pois bem, Championship. Bielsa treina atualmente no segundo escalão do futebol inglês e eu só quero ouvir da vossa boca as equipas que competem no Championship 2019-2020.
Ok, creve. Ok, vamos a isso.
Eu acho que dentro do universo Marcelo Bielsa, esse tema até me agrada bastante, porque eu acho que não conseguia competir com o Barbosa em tudo o que mete a história do Bielsa.
Eu estou aqui para não favorecer nenhum dos concorrentes.
Sim.
Com esta pergunta, com este tema, esta segunda parte é bem explícita, essa não ajuda a nenhum dos intervenientes. Está okay. Em desvantagem o Barbosa, portanto começa o Barbosa, não se esqueçam, são 24 equipas, 3 hipóteses erradas, vão, ficam eliminados, ok? E está, 50-40.
Podes pedir ajuda ao Cordeiro, não?
Ao Cordeiro?
Ao João Pedro Cordeiro, exato.
Ele dizia isto de cara, se ele viesse aqui participar, eu não fazia nada nem de Championship, nem do México, obviamente.
Exatamente.
Mas vá.
Então.
Ok, posso começar então?
Exatamente, 50-40, vantagem do Rui, cada resposta 5 pontos, vamos a isso, Barbosa, começas tu.
Ok, equipa mais excitante do mundo, atual líder do Championship, Leeds United.
Leeds United para o Barbosa, está correto. Rui?
Nottingham Forest.
Nottingham Forest está correto. Barbosa?
Swansea.
Swansea está correto.
Brentford.
Brentford, corretíssimo. Rui, agora Barbosa?
O Derby, que era do Frank Lampard.
Sim, isto não vale mais pontos, Barbosa, mas está correto.
Sim, desculpa, sim.
Rui?
Ora bem... Cardiff
City, corretíssimo. Barbosa?
O Hull.
O Hull City, Barbosa, muito bem. Rui?
Eu já vi bastantes jogos do Leeds esta época. O Bristol?
Bristol City, resposta correta. Barbosa?
Fulham do Mitrovic.
Fulham do Mitrovic. Barbosa está correto. Rui?
Está a ser rápido demais. No segundo início, só foi um bocadinho melhor, que já tinha os nomes todos na ponta da língua. Blackburn Rovers.
Blackburn Rovers, resposta correta. Rui, Barbosa?
Ok, desculpa, dá-me tempo que eu ia dizer Blackburn, justamente, por terem sido campeões com o Alan Shearer. Stoke City, onde se joga à quinta-feira à noite com muita
Stoke City,
de forma muito distinta.
Correta. Exatamente, Stoke City, resposta correta. Rui?
Podias ir dando umas informações sobre as equipas que nós dizemos. Já dissemos que lugar é que está. Quando há algum tempinho para pensar, porque senão este silêncio é muito difícil.
Ok, boa dica. Portanto,
eu não vou estar a ouvir o que estás a dizer, atenção.
É só mesmo para os nossos ouvintes não ficarem com aquele silêncio insuportável à espera que alguém diga uma resposta correta. Rui, não te esqueças que é a tua vez.
Sim.
A última resposta dita foi precisamente Stoke City, não é? E o Stoke City, que é neste momento 24º classificado, último do Championship, à data que gravamos.
Ora bem. Eu tenho...
Há equipas de Londres, Rui. Posso
eu
dizer
protesto,
isso?
Eu protesto.
Ok, isso, por acaso, isso foi uma ajuda, Queen's Park Rangers?
Resposta correta, Barbosa. Uhum.
Huddersfield de Poitre.
Exatamente, depois de dizeres o 24º, diz o 23º classificado. Barbosa,
ele está a ver a tabela.
Não, eu estou a tentar pensar em referências futebolísticas de, para já, de quem veio da Premier League ano passado, daí o Fulham e o Huddersfield agora.
Exatamente, o Cardiff foi outra equipa que também já foi dita pelo Rui.
Sim. E clubes míticos que já estiveram pela Premier League.
Há vários clubes míticos.
O Blackburn, mas o Rui roubou o Blackburn.
Não é a tua vez, Barbosa. Rui, tens uma resposta já?
Wigan,
exatamente. Rui, muito bem. Não foi dada nenhuma resposta errada. Estou orgulhoso de vocês. Barbosa, é a tua vez.
E só faltam 10.
Estás a ver? Só faltam 10, faltam alguns clubes míticos e alguns que estiveram na Premier League nos últimos 10 anos.
Charlton,
não foi há 10, foi há mais, mas está correto. Rui?
Pois o Charlton.
O Charlton, ora, está a fazer uma boa época, está em terceiro
classificado. Charlton de Jorge Costa.
E de Alan Cubbers, ou nunca sei dizer aquele nome. O treinador, aquele conhecido, Alan C-U-R-B, e depois não sei dizer a terminação agora, mas não interessa, está em terceiro lugar neste momento no Championship. O Charlton
perdeu em casa. Tenho ideia de ter perdido em casa este...
Mas não sabes contra quem.
Recentemente. Pois...
Foi contra uma equipa que ainda não foi dita, a verdade é essa.
Mas...
E uma equipa que teve na Premier League nos últimos 5 anos.
Vamos lá.
Acho que este tema está, está a pura nu, como eu lembro muito melhor da década de 90 do que da atual.
Não, década de 90.
Eu aqui tenho que fazer uma pequena, não é bem meia-culpa, mas eu ando a fazer uma save no Football Manager com o Leeds, justamente no Championship, portanto haverá muito poucas equipas das quais eu não lembro.
Só faltava falar de um podcast do Hemisfério Esportivo, só mais uma save. Sim. Sobre o Football Manager com o Barbosa e com o Rafael, portanto fica também completo o círculo Hemisfério Esportivo. Rui, não nos distraiamos, és tu a responder.
É assim, se o Barbosa já acabou de dizer que ele vai provavelmente dizer todas as equipas, eu acho que posso desistir já.
Não, podes tentar dizer equipas, vá, não deites a toalha ao chão.
Bem,
silêncio. Espera. Rui, atira um nome ou passas a vez?
O West Brom está na Premier League ou desceu também?
West Brom, resposta correta.
Ok.
Barbosa?
O Reading já foi dito, Pedro.
Não.
O do treinador português.
É isso que queres dizer?
Reading, sim, claro.
Reading. Barbosa, resposta correta. Treinado por José Gomes e que neste momento se encontra num 17º lugar com 7 pontos, mas ainda o campeonato é longo, os lugares de playoff estão ali à mão de semear. Rui, voltamos a ti.
Pois, mas demasiado rápido, todo este processo é muito rápido.
Tu sabes que estiveste na primeira, depois estiveste na segunda edição, venceste confortavelmente, um tema em que estavas bem
passa,
à vontade.
Passa, Rui! Passa, passa, Rui!
Ora bem.
Faltam, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
Estamos
seis,
com 17, faltam sete.
Sete respostas.
Tenho de me agarrar às cordas. Eu vou passar para ganhar mais um tempo.
Ok.
Então, ok, eu acho que ainda não foi dito. Então. Acho que ainda não foi dito o Sheffield do Carvalhal, que era do Carvalhal.
Refere-te então ao Sheffield Wednesday, resposta.
Wednesday, sim.
Correta. Rui, voltamos a ti, o Sheffield Wednesday, que está, agora para te dar uma noção de qual é a classificação no momento em que gravamos, décimo no Championship atual, que foi de facto treinado por Carlos Carvalhal e um clube apoiado pelos tipos dos Arctic Monkeys. Rui?
Birmingham City?
Birmingham City, a equipa que tinha perdido então no último fim de semana que estamos a gravar contra o Charlton. Portanto, Birmingham City, resposta correta para o Rui. Faltam cinco equipas, Barbosa.
Nottingham já foi dito.
Já foi dito.
Middlesbrough também?
Não.
Não.
Middlesbrough.
Middlesbrough está correto. Rui, o Middlesbrough está neste momento em 13º classificado. Também esteve na Premier League há relativamente pouco tempo. Rui, precisas de mais algum enquadramento ou estás preparado para dar uma resposta já?
Eu acho que estou preparado para deitar a toalha ao chão. Mas,
partiste com 10 pontos de vantagem.
Pois, neste momento, se eu falhar ou passar, ficamos empatados.
Ficam empatados, é verdade. Faltam 4 respostas corretas. Há 20 pontos em jogo, Rui.
Podes, ok, vou passar novamente.
Vai passar, não arrisca nenhum nome que poderias errar até 3, não esquecer. Barbosa? Convém sempre arriscar, não é?
Eu estou a partir do princípio que o passar é a resposta errada, atenção.
Uma das equipas.
Ganhar tempo.
Ok.
Uma das equipas que esteve quase para deixar de existir, o Luton Town.
Luton Town, resposta correta para o Barbosa. Neste momento há um empate virtual na classificação. Rui, faltam 3 respostas. São três equipas. Ok, deixa-me tentar enquadrá-las. Não consigo enquadrar neste momento. Estas equipas, uma delas esteve na Premier League há relativamente pouco tempo, a outra não anda lá há muitos anos e a outra também não, digo-te já.
Pois, eu acho que vou abdicar com graciosidade.
Vais abdicar? Não arriscas, sim. Não arriscas qualquer nome? Barbosa?
É que eu só me lembro de mais uma.
Precisas de mais 5 pontos para passar para a vantagem.
Ok, eu só me lembro desta, Preston North End.
Preston North End, resposta correta.
Porque foi a última com. Contra quem joguei no FM. Diz Rui, desculpa.
Eu acho que ele já estava na frente, acho. Tenho
ok, já fazemos as contas, talvez okay. Nos tínhamos perdido aí neste ping-pong. Rui, podes voltar a ti, ainda temos duas hipóteses, não sei se queres arriscar alguma coisa.
Não, é sério, já dou os parabéns ao Barbosa.
Dás os parabéns ao Barbosa. Barbosa, faltam duas, queres arriscar?
Opa, ok, posso. MK Dons não está no Championship.
Resposta errada. Não.
MK Dons não está, Wimbledon não está. O Brentford já foi dito, não já?
O Brentford já foi dito, exatamente. Portanto, agora eu
Brentford
vou...
Brentford já foi dito. Millwall já foi dito.
Não foi dito, não. Millwall. Queres dizer Millwall?
Quantas é que eu posso errar ainda?
Duas.
Então ainda arrisco Millwall, sim.
Millwall, resposta correta.
Fica está no Championship? Ok.
Está no Championship e no momento em que gravamos está em 15º lugar. Falta... uma equipa que neste momento, à data que gravamos, só para vocês terem uma noção, está no 22º lugar com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Deixa-me cá ver se eu agora vejo aqui a equipa, se me lembro de um jogador se possa soar alguma campainha. O João Pedro Cordeiro certamente que tinha 22, mas eu não tenho nenhum para dar... para soar alguma campanha que não seja demasiado óbvia. Barbosa, fechamos por aqui. Queres arriscar mais algum nome?
Não. Eu só tenho na cabeça nomes históricos ingleses, mas não, mas históricos que sei que não andam pelo Championship e, portanto, não quero arriscar mais nenhum.
Esta equipa que falta joga no Oakwell Ground. Diz alguma coisa a um de vocês?
Não, também nada.
Não, nada.
Barnsley.
Ixi, ok.
Que faltava. Portanto, nesta última ronda do programa, o Rui conseguiu, vamos contar as respostas corretas, 9 respostas corretas, exatamente. O representante do Governo Civil está aqui a tirar os seus apontamentos. O Barbosa conseguiu 14 respostas corretas. Portanto, o vencedor desta terceira edição do Não Vale Roletas é o Pedro Barbosa, que se estreia a vencer. Barbosa, como é que te sentes nesta estreia, numa vitória à segunda tentativa?
Achei que me ia sentir contente, sinto-me quanto muito aliviado e achei que tive imensa sorte neste último tema e que provavelmente terei ganho à custa disso, mas nada põe em causa, lá está, o brilho desta vitória espetacular.
Pontuação final para o Rui foram 95 pontos, creio que não me enganei, e 110 para o Pedro Barbosa nesta terceira edição do Não Vale Roletas, moderada por mim, Pedro Fragoso, com o tema chapéu hemisfério desportivo. Foi então a primeira vitória do Barbosa, a primeira derrota do Rui, e ao final de 3 programas temos todos uma vitória e uma derrota, meus caros.
Isto parece o grupo da Itália no Mundial 94. Acabou tudo com 4 pontos.
Exatamente. Quem foi a equipa que não passou, Rui?
É a Noruega.
Muito bem, quem eram as outras duas equipas?
Itália, Irlanda, Noruega e México.
Não, isto já não vale.
Isto não vale pontos extra.
No máximo, eu ganhei uma apertura e agora o Rui aqui no extra faz o clausura.
Faz o clausura, veremos um clausura oficioso. Falar em extra, exatamente, nós temos que concluir então este Não Vale Roletas número 3, no extra exclusivo para apoiantes, para patronos deste projeto Hemisfério Desportivo. Nós vamos revelar quais eram as outras perguntas dos 4 temas e discutiremos, fazemos quase uma flash interview deste Não Vale Roletas. Muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir esta terceira edição do Não Vale Roletas. Continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam. Um abraço e até à próxima.
Até a próxima.